Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença ilustre aqui. Eu estou com o Lucas Galego, do Grupo Intelli. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço o convite, Adriano. Agradeço o pessoal também da Beats. É um prazer enorme estar aqui, falar um pouco sobre marketing, falar um pouco sobre estratégias e falar um pouquinho também sobre estratégias de comunicação, né? De marketing de conteúdo, principalmente. Acho que legal. Esse é o assunto interessante que eu trago para hoje, para o nosso bate-papo.
Bacana. Cara, para mim é uma honra gigantesca tê-los aqui conosco. Eu não sabia nem o que a Intelli fazia um tempo atrás, mas eu lembro dela patrocinando o Orlândia, que era o time de futsal onde jogava Falcão e tudo mais. Então, eu tenho uma boa memória afetiva com a marca. E obrigado mais uma vez. A gente sempre começa com uma pergunta tradicional aqui, que é: quem é o Lucas na fila do pão? Se apresenta pra galera.
Excelente pergunta. Bom, eu sou filho de Orlândia, nasci e fui criado numa cidade do interior de São Paulo, né, cujo nome é Orlândia. E desde sempre eu fui muito uma criança muito criativa, né, e sempre também ligado à tecnologia. Então, resolvi por fazer minha primeira graduação em sistemas de informação. Então, eu tenho uma veia tecnológica muito, muito alta, uma coisa que eu gosto muito de tecnologia. E acabei me formando, sou bacharel em sistemas de informação. Cheguei no Grupo Intelli através dessa minha formação. Eu tive a oportunidade de trabalhar no TI, né, no Departamento de Tecnologia do Grupo Intelli. E depois de 3 anos trabalhando com tecnologia, me surgiu a oportunidade de assumir o Departamento de Marketing do Grupo Intelli. Até então, não sabia se era de comer ou de passar no cabelo, não tinha a menor ideia do que era marketing. Mas como antes do meu emprego no Grupo Intelli, no TI lá, eu fazia arte final numa gráfica digital lá em Orlândia mesmo.
Trabalhava com Corel.
Trabalhava com Corel, Photoshop, já conhecia muitas ferramentas assim, de edição. E sabia, assim, dominava as ferramentas mesmo, né? Afinal de contas, também trabalhei, acho que por 5 anos nessa gráfica, que ainda existe lá hoje, tenho um bom relacionamento com os meninos. Aliás, aprendi muito sobre negócios com ele, com esse pessoal, né, da gráfica, que era uma gráfica pequena. Então, ajudei a instituir processos lá dentro. Então, também me ajudou demais na minha carreira. E aí a oportunidade veio porque o marketing do Grupo Intelli até então, ele era um marketing de publicação. Era basicamente fazer publicação em revista, fazer catálogo e etc. Né? Então, não tinha assim, uma estratégia de marketing, não tinha análise de mercado, era tudo muito de publicação mesmo. E, bom, a princípio eu não queria ir para o marketing, eu gostaria de ficar trabalhando no TI, porque era a minha formação, afinal de contas, né? Queria seguir na minha área, mas por fim aceitei o desafio, né? E também os diretores do Grupo Intelli me deram total suporte. Olha, no que você precisar de recurso, tanto de aprendizado quanto de material, né? de recursos mesmo, de hardware, etc., conte conosco, é só você pedir que a gente providencia, né? E aí eu resolvi assumir, né? Encarando meus medos, porque estaria também mais em evidência na empresa como gerente de marketing, etc. E de lá para cá, o marketing do Grupo Intelli se desenvolveu muito. Eu me formei em marketing, hoje eu estou cursando MBA na FGV, também de marketing digital e principalmente de gestão de pessoas também. Afinal de contas, hoje nós temos uma equipe, né? E é isso, acho que um pouco da minha breve história aí de quem é o Lucas na fila do pão é essa.
Legal, Lucas. Pô, e como é que foi o desafio ali, a hora que você chegou, que basicamente o marketing era mato? Teve algum gerente de marketing ou tinha o departamento de marketing antes de você chegar ou não?
Adriano, era assim, ó, existia um gerente, né? Ele era o responsável, era só ele, na verdade. Era uma única pessoa que fazia o marketing. Para se ter uma ideia, ele era engenheiro eletricista, então ele não tinha formação também de marketing, nem de design, nem nada assim. as peças do Grupo Intel, mesmo as impressas, eram muito datadas, assim, sabe? Elas tinham uma carinha de 1970, sabe? E eu... Bom, eu já vim da gráfica com um conceito mais moderno, de sempre estar buscando tendências. Então, a princípio, já teve uma revolução, né? Só que quando eu entrei, foi para substituí-lo. Ele já não tava mais na empresa, né? Então, eu assumi um departamento que estava há um mês de um grande evento que eu fui descobrir depois de uma semana trabalhando, do qual não tinham fechado ainda contratos com montadora de stand, com nada. Eu fiquei sabendo do evento, assim, praticamente menos de um mês eu tive que organizar tudo. Então, foi o primeiro grande desafio que eu tive que encarar quando eu assumi o departamento de marketing do Grupo Intel. E aí, eu tive que aprender praticamente tudo sozinho. E mais do que isso, aprender sobre o negócio, aprender sobre os clientes, que, assim, mesmo eu trabalhando na Intel já durante 3 anos antes de assumir o marketing, quando a gente trabalha no TI, a gente se lida com computador, a gente não entende o que é o negócio, quais são os clientes e tudo mais.
Mercado, né? Gente, né?
E principalmente porque a gente não tinha um endomarketing talvez muito eficiente na época, do qual passava para os colaboradores a questão do que a empresa faz, quem são os clientes e etc. Não tinha muita coisa instituída nesse sentido nessa época. Então, basicamente, eu tive que aprender tudo sozinho e desenvolver a forma como o marketing é feito hoje no Grupo Intel sozinho.
Legal. Cara, e como é que você... primeiro tem um recado, né? Eu tô de boné hoje porque eu ganhei um presente. Cara,
bonitão.
Gente boa pra caramba, trouxe presente pra todo mundo. Caderninho, boné. Obrigado pelo presente.
Imagina, cara.
E aí, quando você chegou lá, tinha experiência de designer gráfico, né? Você trouxe da gráfica. Como que foi criar um primeiro planejamento, uma primeira ação? Em que fontes você teve que beber?
Primeiramente, não tinha muito inspiração, não. Como eu disse, eu cheguei fazendo criação. Então, o meu primeiro grande projeto no marketing foi criar um catálogo condizente com o posicionamento da empresa, que também era um objetivo particular meu. A empresa, até então, era bem reconhecida no setor elétrico, mas não tinha um posicionamento de identidade visual e nem nada assim. Então, o meu grande primeiro projeto com o Grupo Intel foi instituir uma identidade visual que passasse o ar de seriedade e de responsabilidade, de qualidade e tudo mais. Então, o meu primeiro grande projeto foi instituir um catálogo organizado com as informações, com principalmente os produtos aplicados. Nosso catálogo antigamente era uma bagunça, dividido em várias partes. O vendedor às vezes tinha que recolher várias lâminas para juntar e fazer um catálogo. Então, talvez esse tenha sido o meu primeiro desafio, né? E depois, eu tive muitos bons professores na faculdade que eu fiz na época, que me apresentaram todas as teorias, né? Do qual eu pude ver na prática, né? Eu já inclusive conseguia falar de algumas coisas, de alguns cases que acontecia comigo. Então, assim, eu acho que a grande fonte a princípio, né, foram os livros com Kotler e tudo mais, né? Administração de Marketing foi um livro de cabeceira durante um bom tempo, no começo da minha carreira como gestor de marketing. E os professores, assim, excelentes professores lá na faculdade.
Legal. Isso que a gente está falando de que ano, mais ou menos?
Eu assumi o marketing em 2014.
2014.
Isso,
legal. Foi meio que no embrião ali do que estava acontecendo no marketing digital, né?
Exato.
Ainda pegou uma bagunça no mercado, né? Que não dava para... Você pegava as referências e falava, cara, de agência, por exemplo. Falava, será que isso aí tá certo? E eram os caras decrescendo e o mercado digital crescendo, né?
Tinha muita gente defendendo na época a questão do marketing tradicional, né? O pessoal falava, pô, o digital não vai vingar, né? A gente ouvia muita coisa assim nesse sentido. Ah, o marketing digital é mais para você aparecer, para só dar sua cara, mais venda e tal. Ainda era uma coisa nesse sentido, assim. O pessoal ainda preferia muito o marketing tradicional em 2014, assim, quando
frescura,
eu comecei.
Frescura, era...
Era bem
coisa assim, de moleque, era alguma coisa, umas coisas assim, né?
Para posicionar assim também, né? Para vocês poderem entender também, a Intel é uma empresa familiar, né? Do qual o presidente, o Vincenzo Spedicato, é um imigrante italiano. Então, na época, não tinha nada de marketing digital, absolutamente. Foi criado somente um plano de marketing digital em 2020 no Grupo Intel.
Caramba!
Quer dizer, temos 4 anos de experiência com marketing digital e dali para trás a gente não fazia nada, assim, além de algumas publicações, talvez no Facebook, mas é institucional, sabe? Alguma coisa mais, só falando de ações que o Grupo Intel fazia na época, alguma coisa nesse sentido.
E o nome dele é Vincenzo.
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 É,
Vincenzo. E ele, então, quantos anos tem? Ele tá atuante ainda?
Ele tá atuante, se eu não me engano, foi uma pergunta difícil. Se eu não me engano, ele tá com 74 anos, se eu não me engano. E ele tá todo dia na empresa. Eles falam que o olho do dono é que engorda os porcos, né? Então, isso é muito verdade. Mas, além disso, ele é um visionário, sabe? Eu falo assim que eu me inspiro, eu tento me inspirar nele assim também nas coisas, porque parece que ele tem uma bola de cristal. As decisões que ele tomou, muita gente criticou alguma vez, né? Por exemplo, teve uma vez que ele investiu numa fábrica de alumínio, onde todo mundo estava falando, pô, mas o alumínio a gente vai competir com os nossos próprios fornecedores, etc. E anos depois entrou uma demanda absurda de cabo de alumínio, que ele já tinha previsto isso, entendeu? Então, assim, isso porque é uma pessoa que está antenada com o mercado, que entende do negócio, que entende do que ele está fazendo, do posicionamento, onde que ele quer chegar e tudo mais. Então, assim, não é só, vamos dizer, não é sorte, né? O fato dele estar onde o Grupo Intel está, onde está hoje, né? Não é sorte, né? É o esforço também dele.
Eu gosto daquela frase que é, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho.
É bem isso mesmo, exatamente isso.
A exposição ao tempo, né?
Exatamente.
Legal. Cara, e aí, quantos anos tem a Intel, mais ou menos?
A Intel completou, em dezembro do ano passado, 50 anos.
Caramba, então ele começou com 20, mais ou menos, 20 e pouquinhos.
Exato. Ele chegou no Brasil em 71, se eu não me engano, e em 73 ele fundou a Intel, né? Lá em Orlândia mesmo. E começou com uma fabriquetinha fazendo terminais elétricos e foi se expandindo o portfólio, também graças a excelentes profissionais que ele encontrou no começo, né, quando foi instituída a Intel. Ele encontrou excelentes profissionais e a própria, às vezes ele até ficava nas máquinas também fazendo os terminais. Então, assim, quando fala que é sorte, eu não acredito em sorte. Na verdade, ele estava lá colocando o suor dele também no negócio, né?
Boa. Acho que tem uma história que tem sido ultimamente meio desprezada, né? Que é desses imigrantes europeus que chegaram aqui... Cara, só tinha mato aqui.
Só.
Os caras foram abrir no fazenda no peito. Que nem você pega hoje lá a região de Ribeirão... enfim, Bariri, conhece Bariri?
Não.
Bariri é uma cidade bem pequena, tem uma tia minha que mora lá, minha avó mora lá. Essas regiões que foram imigrantes italianos e, enfim, descendentes europeus, né, que chegaram, cara, era uma garruncha, um facão e semear, e plantar. Né? E aí eu admiro pra caramba a história desses caras que desbravaram o Brasil, que começaram a fazer as coisas acontecerem e tiveram essa visão, estão aí até hoje competindo e fazendo o negócio crescer, indo trabalhar todo dia. Não é para qualquer um, né, cara?
Não, não é. E, assim, ele veio para cá porque, na época, na Itália, você podia trocar o seu serviço militar por um trabalho num país que estivesse emergente na época. E o Brasil era um deles. Ele veio para trabalhar na Ericsson, ele trabalhou durante um tempo na Ericsson, viu uma oportunidade, principalmente na região ali de Orlândia, e, né, futuramente se instituiu em Orlândia, e lá construiu família e tudo mais, e basicamente fez ali da cidade como se fosse a cidade onde ele nasceu, né?
Uhum. Porra, que legal, cara. E aí você entrou lá, voltando na sua história, né? Você entrou lá, começou a fazer a parte de identidade visual... E já foi fazer faculdade de marketing? O que você fez? Marketing ou publicidade?
Fiz marketing, né? Lá em Ribeirão Preto, estudei. E foi, acho que gestão de marketing foi um curso dinâmico, assim, de 2 anos. Mas porque, assim, não sabia muita coisa de vendas. Também tive um processo de aprendizado como eu disse, né, do mercado, dos clientes, entender. E aí a participação das feiras também me ajudou muito, porque eu particularmente sou uma pessoa muito curiosa, assim, então eu tenho uma certa facilidade de aprender, né? Então eu às vezes ia na feira, chegava alguém me perguntando alguma coisa, eu não sabia responder, eu chamava, ô fulano, vem aqui, responde para mim aqui essa pergunta aqui. E eu ficava do lado escutando. Isso foi me ajudando a criar, né, alguns conceitos que depois viraram argumentos de vendas, inclusive. E foi dali onde que eu bebi a fonte de conhecimento, e principalmente fui me inteirando com o marketing, entendendo como que funcionava as coisas.
Legal. E aí você comentou que o Kotler era seu livro de cabeceira, né? Administração em marketing.
Sim, é.
E o que você implantou dali no processo?
Depois que a gente fez, então, toda a parte de brand, né? Em 2020, a gente teve implantação de um time, propriamente dito, porque antes disso, né, eu era sozinho no departamento, então pouca coisa eu tinha braço para fazer, né? Mas em 2020, eu acho que vieram novas lideranças na empresa, que de certa forma eu consegui abrir os olhos da necessidade, principalmente, das ações de marketing, né? E aí começar a fazer um marketing mais efetivo, inclusive, principalmente, o digital e estratégico. E aí a gente começou, então, a implantar estratégias de venda com planos de fornecimento. Enfim, várias estratégias foram implantadas, principalmente no departamento de vendas, que de alguma forma depois vieram refletir no departamento de marketing, né? Até porque foi o contrário na época. E quando a gente, então, enfim, em 2020, começamos a contar com um time maior de marketing, aí nós pudemos, então, entrar no marketing digital através, inclusive com a ajuda de uma agência, ajudando as nossas estratégias e tudo mais. E eu falo que assim, até então o nosso marketing digital também era para mostrar produto e tudo mais. Nós chegamos a criar um podcast também, que chama Bate-Papo Grupo Intelli.
Que legal.
Nós temos alguns episódios, estamos vez ou outra a gente acaba lançando um episódio novo. A gente convida algumas pessoas...
E está no YouTube também?
Está no YouTube, está no Spotify, está no Deezer, tem no Apple Podcast, tem todas as plataformas.
Vou aproveitar para fazer o jabá, né? Como que é?
Chama Bate-Papo Grupo Intelli, tá? Em todas as plataformas de podcast.
E o que acontece lá? São entrevistas ou...
São entrevistas, mas sempre com temas assim que são relevantes para o setor, né?
Tá.
Então a gente tem o nosso embaixador, que é o Thiago Mundinho, engenheiro que tem uma certa facilidade aí. Um abraço, Thiago. Que tem uma facilidade com assunto, né? Inclusive em falar, em se expressar.
Mercado de uma forma geral, assim, né?
Ele entende o mercado de uma forma geral. Hoje ele atende mais a parte de parques solares, que é a tendência hoje, né? O trend do nosso mercado elétrico. E a gente recebe exponentes do setor, basicamente instaladores. Já recebemos algumas autoridades, inclusive, que fazem parte das normas nacionais, né? É um papo descontraído, a gente faz a pessoa na casa dela mesmo ou no escritório dela, a gente convida ela para uma reunião, grava a reunião e disponibiliza depois no formato de podcast e no YouTube com imagem, né? Às vezes tem algum corte, alguma coisa que a gente quer inserir, a gente faz depois também.
Legal. É tipo on the road, vocês vão na casa da pessoa e gravam ou é online?
Não, online mesmo, a gente convida online. A pessoa pelo Teams.
Uhum.
Faz a gravação ali mesmo e tenta dar uma melhorada no áudio, porque esse é o maior dos problemas, uhum, muitas vezes, né? E aí a gente acaba fazendo algo até assim mais caseiro, mas que tem tido um bom engajamento, assim, né? Não é nada num estúdio profissional, mas tem um bom engajamento, assim. Os assuntos são muito interessantes.
O importante é o conteúdo, né?
Exatamente.
O que tá lá dentro. É lógico que a parte visual, o estúdio, tudo isso ajuda, né?
Sim.
Mas o conteúdo é rei, né? Tem uma questão também que é uma dica para todo mundo, né, que estiver assistindo aí. Cara, compra um microfone lapela, pelo menos. Porque acho que nada mais insuportável do que o áudio ruim. Porque você acaba não passando a mensagem, né? Então, eu vejo muita gente gravando vídeo direto do celular. Se for selfie pertinho, beleza, dá pra pegar, capta bem. Mas tem gente que grava com tripé e tudo mais e não dá pra ouvir, você perde o conteúdo, né?
Agora eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente, que ela é de audiovisual. que ele é o chato desse negócio aí, cara. Uhum. Não tem como passar esse tipo de coisa, né? Então, assim, também foram feitos investimentos em estrutura. Hoje nós temos um microfone legal, uma câmera legal, que dá para a gente fazer. Inclusive, todo o material de divulgação, praticamente todo. Teve um outro vídeo que a gente contratou, né, uma empresa para produzir, mas 98% do conteúdo é feito lá dentro mesmo.
Lá dentro.
Inclusive, as peças publicitárias ainda são. Uhum. Porque muitas vezes a gente depende de um timing que a agência ou a gráfica ela não vai conseguir atender a gente na criação, entendeu? E nós estamos ali pertinho da engenharia, que é o...
Já está na boca da
É, exato.
Na cara do gol.
Na cara do gol. Então, assim, e muitas vezes a gente precisa do conteúdo rápido, sabe?
Uhum. Não dá para esperar entrar numa fila da agência que vai entrar na fila do não sei o quê.
Exatamente.
Legal, entendo. Cara, e aí foi evoluindo... Você conseguiu instituir algumas coisas da administração e marketing do Kotler.
Uhum.
Eu tenho... Falar em Kotler, né? Eu gosto do... Acho que é 80 conceitos de marketing do Kotler. Para mim é o melhor livro dele.
Eu li esse livro em inglês. É um dicionário, parece, né? Ele vai falando umas palavras e vai dando alguns conceitos, né?
Eu acho que é o melhor, que ele é o mais curtinho. Porque o livro do Kotler, não sei se você acha, mas eu acho chato pra caramba. Ele pega um conceito...
É muito teórico, né?
Enrola o conceito, enrola. Você fala, cara, será que eu entendi de fato? E esse aí é tipo um dicionário rápido, curto.
São insights, né? Eles são. Acho que é esse o título, né? São 80 insights, uma coisa assim. De A a Z, uma coisa assim.
Eu acho que é isso, Não lembro muito bem.
Tem um livro que acho que são.
Sabe o que eu fazia, cara? Quando a gente ia fazer planejamento de campanha, quando fazia on e off, eu pegava esse livro, tipo, fazia. Primeiro vinha a ideia ali crua, né? Vinha da cabeça e tal, colocava no planejamento. Depois eu abria o livro e falava, cara. O que mais eu posso fazer aqui? Aí eu ia nos conceitos e falava, putz, vou colocar isso, vou colocar isso, vou colocar isso. Então ele servia meio que era um cardápio ali que você conseguia ir bebendo da fonte de forma rápida, cara.
Ele é muito dinâmico. Eu fui numa palestra do Kotler quando ele veio em São Paulo.
Ah, legal.
Logo quando eu tava começando. E ele é desse jeito até ao vivo, sabe? Ele é muito teórico. Ele é uma, né? Mas querendo ou não, a teoria ajuda a construir, né, alguns conceitos, né?
É a questão existe uma dinâmica de aprendizado que tem as pessoas que aprendem, conseguem aprender mais rápido, outras com exemplo. Um aprende o conceito, o outro aprende com exemplo e o outro aprende com reforço. Então, eles têm que...
Sim.
Toda vez que você vê livro de professor, alguém assim, eles sempre têm essa metodologia, né? Para conseguir fazer com que todo mundo compreenda, né?
Na edição nova do livro, só também para não ficar muito chato esse assunto de livro e tal. Mas na última edição do livro, inclusive, ele traz vários insights, que é uma das partes mais legais do livro, né? Porque através de histórias, você fala, pô, talvez isso pode dar certo, né? E agora também já aproveitando uma estratégia que eu falo do nosso marketing de conteúdo, né? Que eu acho que é um trunfo nosso. Foi quando a gente lançou o Clube do Eletricista, que é o boné que você está usando aí.
Que é o boné.
Esse foi
que
um...
boné.
Olha. Bonitão, cara.
Obrigado, né?
Imagina. O Clube do Eletricista nasceu de um cliente oculto que nós fizemos, na verdade. Nossos produtos são muito técnicos, né? E a venda desses produtos é muito técnica. E tem muitos produtos nossos que o pessoal não conhece, simplesmente desconhece, nunca ouviu falar, acha que é coisa de outro planeta. E um desses produtos, que é o carro-chefe hoje do Grupo Intel, é um cabo que é usado para aterramento, que ele é de aço, com revestimento de cobre. Ele tem um apelo, principalmente, de ser antifurto. Ele coíbe o furto, porque a gente ouve diariamente... casos de roubos em locais, principalmente em locais remotos, de cabos de cobre, né, em instalações, etc. E ele vem para sanar esse problema. E nós fizemos uma ação de cliente oculto para identificar se os nossos distribuidores estavam oferecendo o cabo de aço cobreado ao invés do cabo de cobre, principalmente por essa questão de furto, por ser um pouco mais em conta, etc. E não foi isso. Os caras, inclusive, falam, pô, esse produto não presta, que não sei o quê. Então, eles falaram, não, nós precisamos então criar uma forma de despertar o desejo na base, né? Naqueles clientes finais que vão consumir o produto. Só que nós temos um desafio hoje nesse sentido de comunicação direta. Nós tínhamos, né, um problema com a comunicação direta com o nosso público final. É, principalmente na questão de comércio, porque hoje nós atendemos também vários tipos de negócios, desde companhias até distribuidoras de material elétrico, né? E aí, uma estratégia que nós pensamos na época era, então, criar uma plataforma onde a gente pudesse falar e distribuir conteúdo. E aí surgiu, então, a ideia do Clube do Eletricista, que tem esse nome desde quando nós concebemos ele, né? E foi assim, uma baita jogada assim, de marketing de conteúdo que nós fizemos. Então, nós criamos uma plataforma, que inclusive nós estamos mudando ela para uma plataforma mais adequada, porque até então a gente usava o RD para fazer não só as estratégias nossas de comunicação e divulgação do Clube do Eletricista, mas também para hospedar as aulas que nós criamos. E aí nós convidamos, então, várias pessoas.
Vocês hospedavam no RD ou não?
No RD.
Como isso? Aonde?
Esse foi o principal motivo da gente ganhar um prêmio ano passado. No final do ano passado, nós fomos convidados ao evento da RD. E nós ficamos em segundo lugar e ganhamos o prêmio RD Limitless. Uhum. Porque nós usamos a plataforma de uma forma criativa, sem gastar além do que a gente já estava gastando com o RD. Criando landing pages. Então, assim, através de landing pages, as páginas dos cursos, na verdade, das aulas...
Ah, entendi.
São landing pages com links, entendeu?
O então, cara fazia, terminava, clicava e ia para a próxima landing page.
Exatamente.
Genial. Quem pensou nisso?
Na verdade, foi uma ideia minha e da agência que estava prestando, né? Nós sempre trabalhamos ali em quatro mãos.
Uhum.
A ideia de manter dentro do RD é porque nós não precisaríamos trabalhar com integrações, o que faria maior sentido, já, e também, principalmente, não precisaríamos investir em outra plataforma, nem nada assim. Então, o principal foi que a conversão, que nós fizemos na época para apresentar também para o RD, que a conversão era grande nesse tipo de ação nossa. Tá? Hoje nós temos mais de 25 mil pessoas inscritas na plataforma.
Uhum.
E aí, a questão do custo, então, teve o ROI em sei lá quantas 1000%, porque o valor que nós gastamos foi mínimo, né?
Baixíssimo, né?
Considerando que a gente já usa o RD para outras coisas, inclusive CRM e tudo mais, né? E as estratégias de marketing, as automações de marketing, nós já tínhamos todas no RD, então resolvemos fazer dessa forma.
Colocar tudo em uma só, né? E vocês saíram do RD agora ou não?
Ainda não, e nós não pretendemos sair, na verdade. Ah, o que nós pretendemos fazer é manter a nossa plataforma, principalmente de automações através do RD, e utilizar uma outra plataforma que seja mais adequada para fazer essa plataforma do Clube Eletricista de uma forma mais profissional, mais organizada, com fatores de atualização mais eficientes, vamos dizer assim, né?
Legal. O que vocês estão vendo? Está no Hotmart ou...
Não, na verdade, eu estou com uma outra agência que está desenvolvendo para mim em cima do WordPress, usando uma LearnDash.
Uhum.
E estamos tendo um sucesso bem interessante. Nós pretendemos lançar agora no meio do ano.
Ah, então vocês vão meio que para uma plataforma própria, assim, né?
Exatamente.
Legal.
Moldada da forma como a gente imagina. Por quê? A nossa ideia é manter a facilidade que hoje é no RD.
Uhum.
Quando a gente criou o Clube do Eletricista no RD Station, até pela restrição, né, que nós tínhamos, nós fizemos algo que fosse visualmente interessante e intuitivo. Então, a nossa intenção é manter isso. Porque a gente imagina aquele velhinho de 70 anos, que é grande parte do nosso setor elétrico, o engenheiro que está lá. É lógico que o setor vem passando também por atualização de pessoas, né? Como normalmente todos os setores passam e novas gerações trazem novas ideias, né? Mas a gente tem que considerar todo esse público. E ainda tem muitos engenheiros que são pessoas de certa idade, que não têm certa facilidade com tecnologia. Então, nós não queremos perder esse fator de facilidade de uso.
Legal. Que ali é um clique e chega a aula, né?
Exatamente.
Chega no e-mail, o cara clica e abre. Como não é remunerado, né? Não é pago, então...
Exato. Todos os cursos são gratuitos. O objetivo, como é difundir o conhecimento E aí entra um negócio bem interessante, porque nós não falamos só de produtos, né? A gente fala assim que o nosso conteúdo ele é sensual e não pornográfico.
Uhum.
Porque nós não falamos assim de produtos do Grupo Intel. Na verdade, indiretamente, acaba-se, né? Porque o portfólio do Grupo Intel hoje tem mais de 11 mil SKUs. Então, assim, é muita coisa, né?
Que puxa, hein?
É um trabalhão. Então, a gente fala de uma forma que ajuda a construir uma teoria que, no final das contas, acaba convergindo aos nossos produtos, né? Acaba levando aos nossos produtos, né?
Legal. Cara, e o que vocês fazem hoje de marketing? Tem endomarketing, inbound marketing?
Cara, hoje tem. O próprio Clube do Eletricista é um inbound marketing. É a partir do momento que a gente... há conversões, inclusive, que vêm do Clube do Eletricista. Nós também temos endomarketing. A comunicação interna hoje do Grupo Intel também é muito melhor. Nós temos informativos internos. Temos várias ações, inclusive... Há um novo projeto no Grupo Intel que chama Intel Talks. Começamos no ano passado também com os 50 anos do Grupo Intel, que é trazer pessoas para palestrar para o nosso time geral, para os colaboradores. Né?
Uhum.
Nós tivemos ano passado uma palestra com o Tandy, né, o campeão mundial de vôlei. Tivemos palestra com o Falcão. E a última palestra nossa foi o próprio Vincenzo que apresentou, mas nós temos algumas outras que eu não posso falar da spoiler agora, porque senão os colaboradores vão descobrir, mas eu já sei algumas que são muito boas, que vão ocorrer esse ano. Tudo, assim, pensando em aumentar o engajamento dos colaboradores e pertencimento e etc. Lá na Intel a gente tem um lema que a gente fala que a gente pertence à família Grupo Intel, né? Família Intel.
Uhum.
E isso é muito legal porque isso dá uma sensação de pertencimento dos colaboradores para com a empresa, né?
Legal. E a empresa é 100% familiar ainda? Não?
100% familiar já tem uma sucessão, né? Hoje o Vincenzo é o presidente e os filhos dele que estão atuando já têm cargos de diretor. E são, assim, são atuantes, são pessoas que têm a mente nova, já estão fazendo a sucessão do negócio, já de uma forma a manter o core da empresa, principalmente os valores, né, que é o mais importante.
Que legal. Cara, e aí você tem o endomarketing fica embaixo do guarda-chuva de marketing hoje?
Sim. Também.
Geralmente a gente vê também endomarketing embaixo do guarda-chuva de RH, né? Que eles chamam de comunicação interna, né?
Na verdade, eles conversam, né? Eu acho que assim, o marketing é um departamento que é uma empresa dentro da empresa, né?
Uhum.
A gente tem que ter um relacionamento bom com toda a empresa, a gente tem que ter porta aberta e com toda a empresa. Então, assim, é inevitável isso, principalmente quando a gente fala de todo o nosso negócio ali de marketing ser feito dentro da própria Intel. Então, a gente tem interações com todos os departamentos, né? Então, a gente tem conversa direto com o departamento de engenharia, com o departamento de vendas, com RH e qualquer outro, né? Recentemente, agora também, o nosso TI, já partindo também para esse lado do endomarketing, né? Lançou um boletim quinzenal para mostrar para todo mundo o que está sendo atualizado no nosso sistema. Hoje nós temos um sistema integrado. Hoje não, né? Desde 1994 nós trabalhamos já com ERP. Então, assim, achei uma ação muito interessante que partiu, no caso, do pessoal do TI que a gente abraçou, entendeu? Então, a gente é igual coração de mãe. A gente está trazendo tudo para dentro. Depois a gente vê como é que a gente faz para processar isso e soltar da melhor forma possível.
Legal. E aí vocês começaram a fazer marketing digital em 2020, né? Você comentou.
Isso, é.
E o que vocês começaram a fazer? Qual foi o começo? Tráfego pago? O que...
No começo, igual eu falei, em 2020, nós começamos a simplesmente fazer publicações que eram orgânicas.
Rede,
né?
Social.
Rede social, principalmente Facebook. Eu acho que na época até era até mais forte, no caso, do que o Instagram. Eu acho que, na verdade, acabou sendo Instagram e Facebook.
Uhum.
E mais agora recentemente, se eu não me engano, em 2022, começamos a investir em mídia paga. Então, hoje as nossas estratégias, nós temos um valor, né, que é mensal, para que nós possamos dividir entre as nossas estratégias, né? E quando, conforme vai lançando novos produtos ou novos mercados, esse capital ele não concorre com o capital que nós já tínhamos estipulado. Então, são valores que depois vão sendo agregados. Hoje nós estamos, então, no Google. Nós fazemos palavras-chave, temos...
busca paga lá, né?
Busca paga. Nós temos mídia display, nós temos vídeos não puláveis. Enfim, tudo que o Google oferece nós temos de alguma forma. Meta, basicamente, né? O Facebook e o Instagram.
Uhum.
E nós não fazemos TikTok ainda, mas há uma conversa no corredor para que, principalmente através do Clube do Eletricista, né, nós possamos lançar, de repente, uma plataforma no TikTok com algumas coisas que... porque assim, ó, nós pensamos que lançar por lançar, só para ter alguém, de repente, um eletricista fazendo uma dancinha no TikTok...
A dancinha do choque.
não tem muito sentido. Eu acho que o Grupo Intel ele sempre teve participação em confecção de artigos e principalmente uma participação ativa no cenário brasileiro de normas. Tanto que eu tenho algumas pessoas dentro do Grupo Intel que fazem parte do COBEI, que é o Comitê Brasileiro de Normas de Aterramento. Né? Então, e desde sempre a gente faz esses artigos. Mesmo antes de 94, a gente já escrevia artigos. Então, não é uma coisa nova. Isso aumenta ainda mais a autoridade da nossa marca frente àquilo que nós estamos vendendo. Né? Isso ajuda também a aumentar a autoridade do Grupo Intel.
Bacana. E aí, vocês fazem a parte de tráfego pago, né? Meta e Google. E como vocês fazem a jornada de compra? Existe algo específico do tipo, tem e-book? Tem esse tipo de material ou não?
Não, nós não fazemos e-book, mas é assim, ó. A nossa venda é uma venda extremamente técnica, né? Então, para as companhias, não vale a pena fazer qualquer tipo de marketing, porque as vendas são através de leilão e tudo mais.
Uhum.
Então, basicamente, é um trabalho que é feito de engenharia para engenharia. Muitas vezes a companhia nos procura para desenvolver um produto específico para alguma aplicação que eles precisam. Então, é o marketing que dá para fazer.
Tá.
Às vezes, em um evento que nós participamos, porque nós participamos de vários eventos do setor também, isso ajuda a divulgar, né, para as companhias e estreitar os laços, que é o que dá para fazer, não tem muita coisa com relação a isso. E agora, com relação ao comércio, né, ao setor privado, que a gente fala, a gente chama lá dentro de mercado privado, que aí são os distribuidores, são as lojas, enfim. Esse sim é um trabalho que nós fazemos porta a porta, criamos laços principalmente com os principais distribuidores de material elétrico, né? Nós temos aí vários no Brasil, atendemos todos os estados, né? A princípio era através de representantes, e agora São Paulo nós já estamos atendendo diretamente, né? Então isso estreita também os laços, né? E porém,
as camadas de distribuição, então, você tem lá de venda o cara muito grande, que é, sei lá, projeto governamental, do estado, municipal. Isso. E aí depois você passa para uma outra camada que é de distribuidor.
Uhum.
E aí depois vocês fazem também atendimento direto.
O direto que a gente fala é através de representante, tá? Para outros estados. No estado de São Paulo, exclusivamente, nós atendemos direto algumas lojas de material elétrico.
Uhum.
Mas, assim, perto do que tem no Brasil de atendimento assim, nesse setor é bem pouco. A maioria deles é através de distribuição. Até por uma estratégia interna, que recentemente nós atendíamos. A gente tinha uma carteira gigantesca, inflada, de mais de 5 mil clientes atendidos assim, todo mês. E a gente via que era muito difícil dar atenção para todos esses, né? Então, acho que de 2022 para cá nós fizemos algumas mudanças para primeiro valorizar os parceiros que efetivamente levam a comida na mesa, né? Que levam os pedidos para dentro de casa, né? Que são as grandes contas. E aí esses distribuidores acabam atendendo de uma forma ou de outra também os menores.
Uhum.
Então hoje o departamento de vendas trabalha dessa forma. E há um outro nicho também que é atendido, que são os de grandes projetos, que no caso são os parques solares, por exemplo, ou grandes empreitadas, do qual tem um time que faz o atendimento para esse público também.
Bacana.
Mas com o Clube do Eletricista e outras ações de marketing também, nós temos recentemente recebido por outra fonte, que até então nós não tínhamos conhecimento, que é através do final de funil, né? No ponta de funil, que a gente não tinha esse tipo de ação antigamente, não vinha negócios através disso, porque simplesmente nós não fazíamos marketing digital. E hoje já temos cotação, temos negócios sendo feitos, ou mesmo direcionados, mesmo que seja compras pequenas, mas direcionadas a distribuidores, estratégicos inclusive.
Que legal, o cara converte direto lá e depois você já encaminha, dá o peixe ali semi-pescado, né?
É, já é um negócio mais pronto, né? Mais redondinho, já é a bola matadinha no peito ali para fazer o gol, né?
Para guardar, é. Né? Legal. Cara, e aí eu conheci o Grupo Intelli através do time de futsal lá do Orlândia. E de onde partiu o investimento em patrocínio? Existiu ali um consenso do tipo, cara, se a gente patrocinar um time de futsal, a gente vai ganhar bastante notoriedade, que acho que isso deu muita notoriedade tanto para o Grupo Intelli, quanto para a cidade de Orlândia, né? A Orlândia era referência no futsal no Brasil, né?
E essa história é bem interessante, na verdade. O Vincenzo, quando ele veio para cá, ele ficou encantado com o futsal. Porque lá na Itália não se praticava futsal. E lá era muito frio. Tinha época lá que nevava muito na Itália, na região onde ele morava. Então ele não conseguia praticar o esporte na época do ano que estava frio. Ele pensou, pô, preciso levar isso aqui para a Itália, cara. Então ele veio, meio que virou embaixador do futsal na Itália depois, vamos dizer assim.
Que legal.
E aí ele gostou muito do esporte quando ele viu. Tanto que ele trouxe o time, montou um time junto com a prefeitura de Orlândia. Na época foi um investimento. A princípio, ele fazia torneios internos dentro da Intelli. Então ele pegava os colaboradores e participavam, fazia um torneio. Depois começou a crescer um pouquinho, começou a selecionar os melhores colaboradores que já dava ali um time. Começou a disputar o que a gente chama lá da Taça EPTV, que na região lá é muito forte, né? Que para os times meio que amadores disputavam. E daí que começou a gostar o pessoal de Orlândia, né? Os munícipes, né? Os moradores de Orlândia abraçaram o time de uma forma que criaram um hino, tinha torcida organizada, era um negócio bem, bem interessante. E foi crescendo, até a gente chegar no ápice de conquistar duas vezes a Liga Nacional de Futsal. O Falcão, inclusive, foi o que levou o nome de Orlândia e da Intelli aí, não só para o Brasil, mas, vamos dizer assim, para outros países. Tem um caso, inclusive, que eu estava indo para uma feira lá em São Paulo, estava no táxi, e aí o taxista falou, pô, mas que empresa que o senhor trabalha? Eu falei, eu trabalho na Intelli. Não é o time que o Falcão joga lá? Tipo, um taxista lá em São Paulo, longe, para 400 quilômetros de lá. Então, assim, ajudou a construir esse reforço de marca, sim. Principalmente quando se tem o Falcão, que é um ícone, né?
É o Pelé, né, do futsal.
É o Pelé do futsal. E ajudou, sim, a construir o que hoje o Grupo Intelli é, de certa forma.
Pô, que legal, cara. Então, então não nasceu, assim, de um grande insight de marketing, né? Foi basicamente de uma paixão, né?
De uma paixão, exatamente. Mas é o que eu falo, né? O Vincenzo não dá ponto sem nó, né? Então, provavelmente ele já imaginava a visibilidade que isso ia causar, principalmente para a marca do Grupo Intelli, né? Eu tive a infelicidade de, quando eu entrei no marketing, o time já estava
se desfazendo.
Assim. Eu tinha saído da cidade já, e eu não tive nem oportunidade de usar o Falcão para minhas campanhas, infelizmente. Mas
perdeu um puta recurso, né?
Quem sabe um dia não volta, né?
Eles foram para Sorocaba, né? Depois de um tempo.
E ele se aposentou também, né?
Se aposentou. E aí em Sorocaba, acho que era o Magnus que começou a patrocinar também. E foi impressionante o crescimento da marca e de venda e tudo mais, né? Através do futsal.
Ele é um marketing man, cara, não tem jeito. Antes, né? Você põe ele, E ele, e você vê, os meninos seguem ele, tipo, quer parecer o Falcão, quer usar o tênis do Falcão.
Uhum.
Ele tem contrato vitalício com a Umbro, se eu não me engano, né? E a galera usa lá a chuteirinha dele, né?
É triste que, assim, não teve nenhum... É difícil ter também, né? Mas não tem nenhuma grande estrela do futsal brasileiro que substituiu, né?
É.
Então ficou um vácuo ali ainda, né? Dentro do...
Ficou um gap. Tem jogadores muito bons, né?
Tem.
Meu cunhado, ele é técnico do... do Tubarão Futsal, né? Ele já treinou, inclusive, meu cunhado era técnico do Intelli. Uhum. Chegou a ser técnico do Intelli, né? Então, eu acompanho o futsal, eu gosto bastante. Enfim, tem bons jogadores, mas realmente, com relação à mídia, assim, não é igual o futebol que a gente tem. Teve Neymar, agora tem...
Uhum.
Né? A gente tem um gap, sim, ali no futsal.
E os bons do futsal vão pro campo, né? O campo dá mais dinheiro pro jogador, né?
É.
Então o cara acaba fazendo essa carreira curta. E eu acho que o diferencial do Brasil, por ser o país do futebol, é o drible, conseguir se virar num curto espaço, qualidade de passe, tudo isso é a base do futsal. Se você pegar assim, quando o futsal começou a se popularizar de fato e todo mundo jogava na escola, diz que é o... Uhum. É o esporte mais praticado no Brasil é o futsal, né? Porque toda escola tem uma quadra.
É, o Ronaldinho Gaúcho, inclusive, né? Ele jogava futsal. Eu falo assim que o brasileiro... por que, que o brasileiro foi... Não sei se será, mas... Foi, assim, tão exponente, assim, principalmente no futebol. O brasileiro é muito criativo.
Uhum.
Eu tenho o costume de falar que nós aqui do Brasil, nós temos mania de virar lata. Porque eu viro e mexo, pego algum conteúdo produzido por gringo. Não vou falar de um país ou outro, vou falar... De gringo, né? Mas muitas vezes a gente puxa saco de outros países e o brasileiro é um povo muito criativo que faz peças publicitárias excelentes e vou falar, não fica atrás de nenhum outro país, entendeu?
Não, é. Assim, o Brasil em Cannes era. Tava sempre entre os três: era Brasil, Inglaterra e Estados Unidos. E aí, tipo, você contar com a verba de Estados Unidos e, porra, era...
Lá é o berço do marketing, os Estados Unidos, não tem como comparar, né? O que eles investem em marketing. Mas é o que eu falo, a criatividade em tudo, né? A gente vê os memes na internet e tudo mais, o brasileiro é um povo muito criativo. Infelizmente, não sei se usa pra tudo a boa criatividade que
usa
tem,
pra
né?
Usa pra tudo, na verdade, né?
Esse é o problema.
Tem eu morei um tempinho na Alemanha, e a Alemanha, anúncio na Alemanha é meio que... É comunicado, sabe? Parece comunicado de painel de RH, assim, é coisa Sim. muito direto, simples, tem a ver com a cultura do povo também, né?
É.
Então a gente gosta daquele negócio do swing no, na comunicação,
exato.
Né?
A gente gosta de coisas que são atrativas aos olhos, né? Então, e eu acho que o brasileiro sabe fazer isso muito bem. Eu falo assim que nós fazemos excelentes peças publicitárias, excelentes vídeos e tudo mais, e não, de maneira alguma a gente perde para qualquer gringo.
É. E o Brasil é muito grande também. A gente também. Acaba tendo, às vezes, muitas vezes, a gente mesmo como referência. E esse mercado competitivo, ele acaba melhorando a qualidade de uma forma geral.
Sem dúvida.
Então, eu acredito que tem isso. Por a gente ser um país continental, a gente acaba... Você percebe que o Brasil é meio a parte do mundo, assim, né? Tipo,
é um planeta à parte.
É. Você vai pra fora, tá, os caras falam, tem os latinos. Aí, tipo, latino-americano. Tem muita gente que não considera o brasileiro latino-americano, né? Os latinos americanos e o brasileiro.
E o Brasil, é.
Já percebeu isso?
Já, sim.
E aí, tipo, acho que é por ser um país continental. E a gente acaba meio que tocando a nossa vida aqui meio separado. É bom e é ruim, né? É bom porque a gente meio que... Tem muita gente que paga pau pros gringos, né? Mas tem muita gente boa, cara. Você pega o termo endomarketing, é brasileiro, né? Foi uma... Eu esqueci o nome da pessoa agora, mas... Foi uma pessoa que... Uma brasileira que, tipo, cunhou o termo e ele é usado hoje internacionalmente.
No mundo
todo, né? Então, a gente tem... Acho que eu sou a favor de acabar com essa síndrome do vira-lata.
É, eu também. É
sentar, fazer coisa boa e ter orgulho disso, né?
Sem dúvida.
Legal, cara. E aí, depois que saiu o time lá e o patrocínio e tudo mais, com as questões que você me explicou ali pouco fora do ar também, né? Você sentiu alguma diferença na penetração da marca no mercado nacional? Ou não? Ou já tinha... Ou aquilo que o time deixou perdura por anos ali?
O time ainda leva o nome da Intel. Apesar de não ter ainda a mesma expressão, né, que tinha quando estava em Irlândia, ele ainda leva o nome da Intel. Mas assim, a Intel, ela se consolidou, eu vou dizer, antes do time até, sabe? A Intel sempre procurou fazer da melhor forma possível os seus produtos, né? E não é porque eu tô lá, não. Não é porque eu trabalho lá. Mas a gente pega, às vezes, algum outro material importado ou mesmo de concorrentes que, sei lá, os caras, para ganhar no preço, reduzem a qualidade. E o Grupo Intel não... Basicamente, se importa simplesmente com a qualidade. Nós vendemos qualidade. Esse seria o ponto, tá? E não é uma utopia. A partir do momento que, para lançar um produto na Intel, demora-se um tempo até maior do que deveria, muitas vezes, porque o pessoal preza por qualidade. Nós só vamos lançar um produto se o produto não der problema, se o produto estiver adequado e atender às normas, principalmente. A gente leva muito a sério a responsabilidade com o nome Grupo Intel. Uhum. E é engraçado porque isso tudo tem a percepção do cliente com relação a isso. Tanto que eu participo de muitas feiras e sempre o pessoal, olha, eu compro Intel porque a qualidade de vocês não me dá... O produto de vocês não me dá dor de cabeça. A qualidade é, sabe... E é engraçado porque isso não deveria ser um diferencial, deveria ser um...
Commodity.
Um, né? Commodity, exato. Qualidade é uma coisa que é um commodity. Só que chega ao ponto da pessoa, da empresa, né, das empresas quererem simplesmente ver a parte financeira, que não dão a devida importância, né, com a qualidade dos produtos, né? E aí fica muito fácil a gente falar de qualidade quando a gente fala de Grupo Intel. Então ela já era reconhecida pelas estatais, tem homologação em todas praticamente companhias de energia do país. É lógico que aquela quantidade de mídia que tinha antigamente aparecendo a marca Grupo Intel na TV, o Falcão fez um gol mirabolante lá, aparecia no Jornal Nacional a marca Intel lá na camisa.
Uhum.
É lógico, né? Esse tipo de exposição... nós não temos mais tanto assim, né? Mas, de certa forma, as nossas estratégias atuais têm nos ajudado a aumentar o nosso negócio, tanto que dos últimos 3 ou 4 anos, mesmo com a pandemia, temos tido um aumento de faturamento e na casa de 10%, 15% a mais de ano para ano. Então, tem
suportado bem, né?
Tem suportado.
Eu acho que... Toda vez que você faz algo muito bem feito, que dá muito certo, aquilo perdura por gerações. É igual falar de amortecedor para carro. O que vem na cabeça? Vem o COFAP.
COFAP,
lá. Por causa do comercial lá do Washington Oliveto, do cachorrinho.
Do cachorrinho,
E ele conseguiu clássico. Colocar publicidade em todo o cachorrinho salsicha que você vê na rua. Então você vê um cachorrinho, você lembra da marca.
É,
então, isso, cara, sei lá, acho que é anos 80 ou 90.
Foi,
Então, tipo, virou referência daquilo, então é genial. E faz quanto tempo você não vê um anúncio da COFAP? Você vê em ponto de venda.
E a gente não esquece da marca, né?
Não esquece, reforça. Então, toda vez que fala, tipo, vai falar de futsal, é quase que similar ali, você pensar em Orlândia e Grupo Intel, né? Vai ser muito difícil isso acabar. Vai ficar a referência, a memória da genialidade do Falcão e essa marca patrocinando ali por trás, né?
Tanto que Orlândia foi instituída capital... como é que é? Capital Nacional do Futsal, uma coisa assim.
Ah, é? Foi? Porra, que legal.
Capital Nacional, cara, do Futsal.
Que legal. E tem clube de base, esse tipo de coisa ou não?
Olha, lá... eu não sei te responder, na verdade, lá em Santo André talvez tenha. Em Orlândia tem vários projetos de futsal, né?
Uhum.
Também aproveitando, a questão de devolver para a sociedade é uma coisa que a Intel também sempre teve em mente. Nós antigamente patrocinávamos um projeto que chamava Adolescente no Esporte.
Uhum.
nós colocávamos jovens em idade assim, de jovens aprendizes para fazer parte do processo e incentivá-los na escola, ajudava com uma ajuda de custo e etc, sabe? Tinha um pagamento para eles.
Legal.
Oferecia um lugar e tudo mais. E recentemente nós, em 2022, se eu não me falha a memória, nós lançamos o Instituto Vincenzo Antonio Spedicato, que hoje tomou uma proporção assim, gigantesca, né? Nós temos hoje crianças que são atendidas pelo IVAS, né, que é o, como a gente chama ele. O IVAS atende crianças em situação... como é que fala?
De vulnerabilidade,
né? E dá aulas de futsal. E nós temos jovens com parceria... nós fazemos parcerias com SESI, SENAI e tudo mais para oferecer para jovens na idade aí de, sei lá, de 15 a 16, de 13, por aí, 13 a 16 anos, cursos profissionalizantes para esses jovens, né, de forma a tirá-los da rua e oferecer uma oportunidade, inclusive, depois, na Intel. Eles entram como jovens aprendizes, tem vários hoje no Grupo Intel que constituem hoje o corpo de colaboradores do Grupo Intel que vieram, inclusive, desse projeto, do IVAS.
Que legal, cara, bacana. Pô, queria te agradecer, cara, da presença. Foi muito inspirador aí, acho que bastante conteúdo, bastante case. E queria aproveitar para pedir para você deixar os seus contatos e do grupo Intel. Como é que faz para encontrar vocês?
Nós estamos no... O grupo Intel está no Instagram, no Facebook, no YouTube, todos. Só procurar lá, grupo Intel, que... provavelmente vai ser um dos primeiros links que vai estar lá.
É com dois L's, né?
Com dois L's, o Intel é com dois L's. E o Lucas tá no LinkedIn, lucas.galego. No Instagram, llgalego, também com dois L's. Até nisso eu imitei a Intel. Meu galego é com dois L's, então llgalego. E é isso.
Perfeito. Cara, vou aproveitar aqui a oportunidade também. Pedir para as pessoas seguirem a Bits. Muita gente assiste o podcast, mas não segue. Então, segue a gente aí, aciona o sininho lá para receber as novidades aí. Segue a Bits também nas outras redes sociais. A gente está todos como bits.digital. Aproveita e me segue também. Estou como Adriano Klump. Vou soletrar o Klump, que é difícil. K-L-U, M de Maria, P de Pato, P de Pato. Aproveitar e seguir o João aqui, que está comandando a mesa, que é o João Schmidt. O Schmidt dele é igual ao do Oscar Schmidt. Beleza? Fechado. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Valeu!